uma série maravilhosa que é muito boa de fazer, que é Histórias de Vindima. Quem é que não gosta de ir nas colônias nessa época do ano?
Sim, aquele aroma de uva delicioso.
E conversar com quem trabalha, com quem faz, com quem vinifica. Então, para a gente celebrar mais um pouco dessa vindima maravilhosa, da safra, da fruta que é símbolo da região, nós estamos contando a cada semana a história de 8 pessoas que têm a vida relacionada com a produção de uvas. Quantos dos nossos ouvintes se identificam aqui? E nesta edição, a gente vai falar um pouquinho, no terceiro episódio da série, sobre a história do Ricardo Chiesini e da localidade de Vila Rica, no interior de Farroupilha. É na divisa entre os municípios de Garibaldi e Farroupilha e tem a história de um milagre atribuído a uma fonte de água. Nessa semana que a gente falou muito sobre isso, falamos aí da questão da religiosidade, na Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, da própria Romaria Votiva de Caravaggio, santo que fez brotar uma água. A gente vai falar um pouquinho sobre o vinho santo, o vinho que os padres bebem nas missas. Essa é a história de hoje da Vindima na Serra Gaúcha com Pedro Zanrosso.
Para contar a história de Ricardo Chiesini, nosso terceiro personagem, é preciso antes falar sobre o lugar de onde ele vem. Distante 18 quilômetros de Farroupilha e a 6 quilômetros de Garibaldi, Vila Rica está no limite entre os municípios que detêm a maior parte da produção de espumante moscatel do Brasil. Ali, entre um riacho e atrás de uma igreja, está instalada a adega Chiesini. Descendentes de Felipe Chiesini, 8 irmãos compartilham, desde 1960, a sociedade da cantina responsável por produzir anualmente mais de 35 mil litros de vinho canônico. A bebida feita com uvas Isabel e utilizada por padres para a consagração da Eucaristia é produto final de uma história de fé que deu origem à localidade. Em 1932, muito antes que se imaginasse produzir o vinho rosado que simboliza o sangue de Jesus, o patriarca Felipe instalou ali uma ferraria e foi trabalhando nela que um dos irmãos, por acidente, feriu um dos olhos. Por muito pouco, não fosse o que hoje se atribui a um milagre, o jovem Eduardo Chiesini não viria a perder parte da visão.
E na época, né, a família era bastante católica, de fé, e todos começaram a fazer uma novena invocando a intercessão de Santa Lúcia, que é a protetora da visão. É a fonte de água que o nono morava do lado do rio, era a fonte que ele utilizava para consumo próprio. Então eles vinham para o lado de cá, é uma água potável, eles consumiam essa água para levar para na casa. Então esse Eduardo veio todos os dias, ele lavava os olhos com essa água e prometeu que se voltasse a enxergar, a família ia construir um capitel em homenagem a Santa Lúcia. E aí, acredita-se que milagrosamente foi, ele voltou a enxergar. Daí ergueu o capitel ali no lado da igreja, daí compraram a imagem da Santa Lúcia, chamaram o vigário, então, para vir dar a bênção. Tinha 6 famílias aqui. Então, era o nono, o irmão dele, mais 4 famílias. E eles iam para a igreja em São Miguel, que é a divisa de Garibaldi com Farroupilha. E aí chamaram o vigário veio aqui, deu a bênção e perguntou como é que era o nome do lugar. Daí, não tem nome, a gente vai aqui para a vizinha São Miguel. E aí, ele disse que pela riqueza da fé dos moradores e pela riqueza da natureza, do verde, do rio, a água abundante, poderia se chamar Vila Rica, uma nova comunidade. Aí que nasceu a nossa comunidade, e a santa é a Santa Lúcia, que daí então tinha o capitel, e na década de 50 eles começaram a construção da igreja.
Foi nesse cenário e sob tal história que Ricardo Chiesini, neto de Felipe, cresceu e deu continuidade ao que se tornaria um dos principais produtos da família. Produzido, inclusive, com a chancela da Diocese de Caxias do Sul.
Isso iniciou lá na década de 70. Meu avô era muito próximo às pessoas da igreja. Ele recebia muitos padres, ele recebia bispos na casa dele. Ele gostava de uma farta gastronomia. E ele fazia jantares, então, para esse pessoal. E numa das visitas do bispo diocesano de Caxias do Sul, na época, ele disse e comentou da falta de oferta de vinho canônico e o vinho que o padre utiliza na missa, né? E aí ele sugeriu para o meu avô por que não produzir esse vinho. Então, lá na década de 80,
já se começou a produzir de uma forma um pouco mais artesanal. Em 2001, quando que eu comecei aqui, que eu assumi a gestão da vinícola, então eu procurei formalizar, encaminhei o registro no Ministério da Agricultura desse vinho, e eu consegui então a aprovação formal do bispo, na época era o Dom Paulo Moreto, e aí então a gente formalizou e começou a vender um pouco mais em escala, vender para lojas especializadas. A gente começou a vender além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Então hoje é um vinho que nós vendemos já para vários estados do Brasil, tanto para lojas especializadas em artigos religiosos, quanto também para paróquias, existem paróquias que elas estão mais afastadas de centros comerciais, então a gente vende diretamente para paróquia.
Agora a família revisita a história de fé e empreendedorismo para investir em um turismo religioso baseado na autenticidade das suas origens. Por entre pipas de madeiras, os turistas são convidados a conhecerem a história de Vila Rica e como é feito o vinho dos padres.
De acordo com o Código Canônico da Igreja Católica, ele precisa ser o mais puro possível, isento de conservantes. Então, o álcool, ele acaba sendo um conservante natural. Então, ele é um vinho mais alcoólico, ele tem 16% de álcool. Por quê? Porque depois de aberto, essa garrafa de vinho, ela poderá durar por diversas semanas. Então, para nós, isso está dentro de um contexto. Não é simplesmente um produto que nós vendemos comercialmente. Ele está dentro de um contexto de fé, de religiosidade, que nós temos aqui tanto na nossa comunidade e principalmente na nossa vinícola. A safra da uva, ela representa muito trabalho para nós. Em pouco tempo, a gente está falando em questão de 30, 40 dias, nós recebemos a matéria-prima para vender todo ano. E são detalhes, a gente está trabalhando com seres vivos, eu costumo dizer que o vinho é um ser vivo, e aí a gente trabalha com as leveduras, que elas produzem o álcool, enfim, são as responsáveis pela fermentação, e isso demanda muitos detalhes, demanda um acompanhamento muito minucioso. O enólogo que dorme durante a safra, não dorme durante o ano. Então, a gente tem um desprendimento de energia assim, muito grande. A gente procura produzir da melhor forma possível esse vinho, que é o vinho canônico, vinho para missa, para justamente quando o padre for consumir lá no ritual da celebração da missa, ele ter um excelente produto para fazer jus ao ritual que está acontecendo.